Segundo livro de Samuel, capítulo 16. Segundo livro de Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso de número 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso de número 5. Para você entender esse texto aqui que nós vamos ler, eu preciso situar você no contexto anterior. Tudo que anteriormente aconteceu até o momento do texto que nós vamos ler. Bom, a história vocês já conhecem muito bem, que diz respeito àquele momento em que Davi enfrenta uma dificuldade muito grande no seu reino. E tudo começa com o seu filho Aminon. Davi era um homem, era um rei que tinha filhos, dentre eles Aminon. E Aminon, um dos filhos de Davi, enlouqueceu e olhou para sua irmã Tamar. Tamar era irmã de Aminon, por parte de pai, porém, não de sangue, não por parte de mãe. Aminon olha para sua irmã e fica encantado com ela. E fica apaixonado por ela. A ponto dele, cada dia mais, entrar num ciclo de emagrecimento. Por conta dessa paixão que ele nutria pela própria irmã, por parte de pai. Bom, um primo seu, Jonadab, olhou para ele e disse: o que aconteceu, Aminon? Por que você está emagrecendo tanto? Ele falou: estou muito apaixonado pela minha irmã. Pô, cara, mas é a tua irmã, é a princesa. Mas eu a cada dia fico mais louco por ela. Ele falou: eu tenho um plano. Finge-te de doente, se finge de doente, peça ao rei, ao teu pai Davi, para que a tua irmã possa servir você. E aí, uma vez que ela vai servir você na tua câmara particular, pede ela para preparar um jantar, um bolo, preparar qualquer coisa, e você, então, no momento em que ela entrar, você a traz para o seu quarto particular, e ali você a possui. Ele falou: boa ideia. Bom, foi assim que aconteceu. Aminon pede ao rei para que a sua irmã Tamar possa lhe servir. Ele se finge de doente, já estava magro, o rei acredita, e o rei então pede à sua filha Tamar que sirva a seu irmão. Tamar, inocentemente, prepara algumas guloseimas, entra juntamente com os servos do príncipe Aminon, e ali ele pede a todos para se retirarem, menos Tamar, atrás para a sua câmara particular e a estupra. Assim sendo, ela entra em desespero e diz: você enlouqueceu, Aminon. Não se faz isso em Israel. O que está acontecendo com você? Isso é loucura. Tamar trazia sobre si uma túnica colorida, que era típica das filhas virgens de Israel. E aí acontece o ato. E diz o texto que logo depois que Aminon estupra sua irmã, ele é tomado por um asco. Aquilo que ele achava que era amor não era. Ele olha para ela logo depois do ato e diz: vaza daqui. E ela fala: agora você me humilhou duas vezes. Agora você cometeu uma loucura. Porque você me dispensa como se dispensa qualquer pessoa. Ela sai. Ela sai chorando, jogando cinzas sobre a sua cabeça e gritando desesperada, rasgou as suas vestes, a sua túnica de virgindade. E ela encontra-se com o seu irmão, Absalão. Ele olha para ela e diz: Tamar, foi Aminon que fez isso, não foi? Foi. Não saia gritando por aí, é nosso irmão. E ele fica quieto e guarda uma vingança no coração. Davi fica sabendo do caso e Davi diz o texto que apenas fica irado com o que aconteceu, mas não toma nenhuma providência. 2 anos inteiros se passaram. Absalão forja um churrasco e diz: meu pai, eu vou dar um churrasco nesse final de semana com muita carne. Eu queria que o senhor fosse todos os meus irmãos. E Davi diz: não, meu filho, eu não vou, vai ser muito pesado para você. Vai você e teus irmãos. Ele pede a Aminon para ir. E Davi: por que tu queres que Aminon vá? Ele falou: porque eu quero todos os meus irmãos lá. Ele: tá bom. Então, Davi, olha, teu irmão Absalão vai fazer um churrasco e todos os irmãos, todos os príncipes estarão presentes. E ele está pedindo para você ir. Bom, Aminon, que não sabia do que Absalão estava nutrindo no coração por causa do que aconteceu com Tamar, vai inocentemente. Absalão chama os seus homens e diz: quando Aminon tiver chapado, quando ele já estiver comendo o papel do bolo achando que é glacê, quando ele já estiver trocando as pernas, matem-no. E assim aconteceu. Quando Aminon estava já bêbado, os servos de Absalão foram lá e o mataram. Alguém viu e correu até o rei e disse: olha, começa a fofoca aí. Meu rei, todos os teus filhos foram mortos. Você vê que você é antigo, irmão. Meu rei, aconteceu um problema lá no churrasco, todos os teus filhos foram mortos. Tu imagina? Quem conta um conto? Desde sempre. Aí Joabe, que era o capitão do exército e que sabia do que tinha acontecido, chegou: meu rei, não, somente um morreu, que foi teu filho, Aminon. E o responsável foi o teu filho, Absalão. Davi cai em prantos, chora, e depois de um tempo, ele fica sem ver a face do seu filho Absalão. 2 anos inteiros se passam. Absalão vai para a casa do avô e fica lá, retido. E aí, Joabe sabia que Davi amava muito a Absalão. Aliás, Davi amava muito a todos os seus filhos. Ele colocou nomes muito bonitos nos filhos, né? Salomão, Shalom. Salomão é a paz, que a paz reine. Absalão, Abshalom, o pai da paz. Que de paz não tinha nada, né? Então, Davi, ele gostava muito de colocar nomes assim nos seus filhos. E Joabe, então, falou: não, meu rei, não se preocupe, teus filhos estão todos bem, menos Aminon. A tragédia aconteceu com Aminon. Bom, 2 anos se passam. Absalão, na casa do avô, fica recluso sem ver a face do pai. Joabe, muito esperto, chama uma mulher, combina com ela e forja uma história. Essa mulher chega até Davi. Diz: meu rei, permissão. Davi: pois não. Meu rei, eu tinha 2 filhos, um brigou com o outro e um matou o outro. E a linhagem do morto está toda querendo se vingar agora do outro filho assassino. Eu peço clemência e peço misericórdia. Davi diz: você terá justiça. Ninguém fará mal a você e nem a teu filho. Ela: meu rei, de acordo com a tua sentença, eu penso que poderei me comprometer quando os vingadores de sangue vierem procurar o filho que matou o outro. Davi: nenhum mal te acontecerá. E ela: mais uma coisa, rei, antes de eu sair. Eu penso que o senhor poderá ficar como culpado, uma vez que não traz o seu desterrado. Davi olha para ela e diz: foi Joabe que forjou isso. Davi fica sem saída. Absalão retorna. Ele manda trazer o garoto de volta. Mas ele não olha para a cara do garoto. Absalão, tomado por raiva, um ódio edipiano, que cresce cada vez mais contra o pai, o que ele faz? ele começa a forjar um plano contra o próprio pai. E ele para na porta do reino, e todos os que iam levar suas causas ao rei, ele parava e dizia: deixa que eu resolvo. Não há justiça nesse reino. Eu sou aquele que fará justiça, qual é a tua causa? E assim ele foi, diz o texto, furtando o coração dos súditos de Davi. E em dado momento, quando Absalão ganha notoriedade, ele arma um golpe de Estado contra o próprio pai e toma a Jerusalém juntamente com alguns homens. Davi é avisado: teu filho deu o golpe de Estado e está vindo matar-te. E Davi, para não fazer mal ao seu próprio filho, ele diz: não tem problema, eu não tenho nada. Foi o Senhor que me colocou aqui, e se o Senhor quiser, é Ele quem vai me tirar. Ele se reúne, sai do trono, pega algumas provisões como água, comida e alguns homens fiéis. Dentre eles, Joabe e tantos outros, e saem por um outro lado de Jerusalém para não ser visto pelo seu próprio filho. Agora ele está andando, com poucos homens ao seu redor, sem eira e nem... E quando ele anda, em dado momento, agora sim nós vamos para o texto. Eu fiz toda a narrativa para vocês entenderem o momento de Davi. 2 Samuel 16, verso de número 5. E chegando o rei Davi a Baurim, eles estavam andando e chegaram a um lugar chamado Baurim. Saiu dali um homem da linhagem de Saul, cujo nome era Simei. Diga: Simei. 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 Mais forte, irmão. Simei. Simei. Isso, não esqueça desse nome. Muito bem, querido. Simei, filho de Gera. E quando Simei olha a atual condição de Davi, porque Simei era da linhagem de Saul, portanto, Simei, ao olhar Davi, sendo da linhagem de Saul, o rei anterior a Davi, ele sai e diz aí o texto que ele, no verso 6, leia lá, por favor. Que deu o texto, gente? Está lá, mas não está aqui. Obrigado. O que que ele faz? Leiam juntos. Então Davi já estava debaixo daquela provação, com fome, com sede, com pouca provisão. E sai um homem da linhagem de Saul chamado e diz: vá, miserável, vai, desgraçado. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, os fiéis que estavam com ele, os que o seguiram. Ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, Davi ia peregrinando e homens fiéis à sua direita com a espada e outros à sua esquerda. E Simei, mesmo assim, os desafia. Verso 7. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tu tens reinado. E a gente sabe que não é verdade. Davi não usurpou nada. Davi não brigou por nada. Foi Deus que o colocou ali. Mas Simei, com ódio, dizia: já deu o Senhor o reino na mão do teu filho Absalão. E este agora tu estás na desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse um dos valentes de Davi, Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor. Deixa eu ir ali, senhor. Eu vou trazer rapidinho a cabeça dele. Em dois tempos eu vou ali e trago a cabeça de Simei aqui para a gente fazer embaixadinha. Já estamos na desgraça mesmo, a gente bate uma bolinha aqui com a cabeça de Simei. Aí, olha a grandeza de Davi. Disse, porém, o rei, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia. Ora, deixai-o amaldiçoar. Porque se o Senhor está permitindo, em outras palavras, não tem problema. Quem vai dizer ao Senhor o que ele deve fazer? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos. Eis que meu filho que descendeu de mim procura minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim, referindo-se a Simei, deixai-o. Deixai-o. Verso 12. Porventura o Senhor olhará a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a maldição deste dia. Repito, o Senhor me pagará com bem a maldição. Davi é fantástico. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ao longo do monte defronte dele, e o cara não parou não, tá? Ele subiu assim mais ou menos no monte alto e foi acompanhando Davi. Vai, miserável! Vai, desgraçado! Bem feito! Chegou o teu dia! Vai, miserável! Davi andando. E diz o texto, e o rei e todo o povo ia com, que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Agora, eu quero ler com vocês, ainda no capítulo 16, o verso de número... O primeiro, vamos começar lendo 16. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, repita essa palavra, Ziba, Ziba. Mais forte. Ziba. 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 Qual foi o primeiro nome? Ziba. E agora? Eis que Ziba, um moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele. E, junto com ele, Ziba trouxe um par de jumentos albardados. E sobre eles, 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 frutas de verão, e um odre de vinho. Quando Davi se depara com Ziba, diz, que pretendes com isso, Ziba? Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços que estão com o Senhor comerem, e o vinho para beberem os cansados do deserto. O que eu quero transmitir lendo esse texto? E por que eu dei esse nome ao tema? Inimigos necessários. Amigos, amigos imprescindíveis. Inimigos necessários? Quem é que gosta de ter inimigo, irmão? Perturbando, acusando, querendo a desgraça, querendo você no fundo do poço? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui básica, de fato e de verdade. Quantos aqui já estiveram diante de um inimigo assim? Levante a mão. Gente má. Gente invejosa. Gente que na frente abraça e te beija, por detrás te apunhala. Gente que sai no mesmo dia da tua presença e no mesmo dia está reunido falando contra você. Gente que não se alegra com a tua prosperidade. Gente que fica doente quando te vê feliz. Gente que faz de tudo, procura até o capeta para te derrubar. E tudo que nós queremos em relação a essas pessoas é o quê? Distância. Aí eu venho e falo, os inimigos são necessários. É impossível passar pela vida sem oposições. Isso seria muita imaturidade da nossa parte. Achar que na trajetória da nossa vida, a começar lá atrás, quando a gente estudava no primário, já tinha aquele amiguinho invejoso, não tinha? Já tinha aquele amiguinho invejoso que ficava assim olhando para você, que merendeira bonita é essa? Quem te deu esse tênis? A inveja é o patrimônio da humanidade, já diz Leandro Karnal. Ela nos acompanha desde que a gente nasce, né? Lembra do amiguinho invejoso? Aquela menina invejosa que era sua amiga, mas de repente você não sabe por quê. Logo depois que você começou a namorar, ela mudou. Já não fala direito com você. Já não liga para você o tempo todo. Já não diz, vamos... O que aconteceu, gente? Você não fez nada. Você fez, sim. Começou a namorar e ela não. Então, é impossível a gente passar pela vida sem estas oposições. A vida é vivida no materialismo dialético. O que é o materialismo dialético? Bom, o materialismo dialético é uma filosofia desenvolvida por Hegel e que mais tarde foi defendida por Marx. Já vou me apedrejar falando, eu sabia que esse cara era comunista. Agora ele se revelou. Agora, não, só estou citando. Posso citar, irmão? Só estou citando. Vocês nem sabem da minha opção ideológica, tá? Então, só estou citando. Eu posso citar Marx, como eu posso citar qualquer pessoa. Né? E os mais conservadores ficam com raiva quando ouvem falar de Marx. Falou de Marx, está falando do demônio, do diabo. Como é que um homem desse vai para o púlpito falar no nome desse? Não, só estou citando o que é o materialismo dialético de Marx. Marx vai dizer que a vida se dá na contradição. É tese vezes antítese. Você vai com a tese, vem alguém com a antítese. Tese, antítese, tem que chegar a uma síntese. Isso é materialismo dialético. A vida é assim mesmo. É feita de contradições. Não adianta. A gente vai para lá, mas vem alguém de lá para cá e... Pá, não é assim? As ideias e o mundo sempre se deu nesse materialismo dialético. Então não tem como você achar que... Oh, graças a Deus, todo mundo me ama. Ah, eu sou tão abençoado. Porque eu não tenho um inimigo, Paulo. Eu olhei assim para a minha vida... E todo mundo me ama. Todo mundo gosta de mim. Ai, quanta ingenuidade. Às vezes, quem não gosta de você está habitando na mesma casa. No mesmo teto. O filho de Davi estava no mesmo teto que ele. Filho. E, irmão, não adianta você ficar com raiva. A vida será assim o tempo todo, até o dia da nossa morte. É na contradição. O inimigo vem, e ele vem de encontro. Vir de encontro é para bater de frente. Vir ao encontro, por exemplo, Simei, diga Simei. Simei. Ele veio de encontro a Davi. Ziba, diga Ziba. Ziba. Foi ao encontro de Davi. De encontro, bater de frente. Ao encontro, para... encontrar. E na vida a gente o tempo todo se encontra com pessoas que vêm de encontro a nós. Inimigos que se levantam nem sempre com a justificativa do seu ódio, com a justificativa da sua ira, com a justificativa da sua sede de nos ver caídos. Você pensa, o que eu fiz a essa pessoa, meu Deus? Deixa eu buscar aqui na história, minha e dessa pessoa, para ver aonde é que se justifica esse ódio dessa pessoa contra mim. Não, às vezes não tem justificativa, não. É inveja mesmo, é por aquilo que você é. E ele não consegue ser. É pelas tuas obras que o incomodam. É pela tua grandeza que ele se levanta, é pela tua luz que para ele precisa ser apagada, porque a dele não brilha, e ele não é desenvolvido espiritualmente o suficiente para saber reconhecer e se alegrar com a luz do outro quando brilha. Essas pessoas estão dentro da igreja, muitas delas, frequentando há 50 anos. Religiosas, mas nunca espiritualizadas. Lamentável o que eu estou falando? Porque as pessoas confundem religião com espiritualidade. Religião é uma coisa, é a prática ali das doutrinas, do dogma, tudo bem. Cada religião tem a sua prática. Agora, espiritualidade é um nível de consciência que vai se adquirindo cada vez mais a ponto de libertarmos a cada dia o nosso ego de tudo isso. Mas você lida com pessoas. Quem lida com pessoas, nós pastores lidamos com seres humanos. E sabemos que seres humanos são em si próprios contraditórios. Tem pessoa que, segundo o livro de Tiago, capítulo 3, quando o Tiago fala da língua e do mal da língua, ele vai dizer: de uma mesma fonte não pode jorrar águas doces ou amargas. Como pode alguém abençoar e amaldiçoar? Como pode eu, pastor, que fui levantado por Deus para pastorear, para abençoar, para pregar a palavra, como pode da minha boca, em fração de segundos, estar saindo uma maldição nas redes sociais contra quem quer que seja? Como pode, irmãos? Me expliquem, pelo amor de Deus. Afinal de contas, eu fui chamado para quê? Para abençoar ou para amaldiçoar? Escolha logo. Não fique nessa de, que pastor abençoado e tal, daqui a pouco, o pastor está amaldiçoando o outro ali, ó. Falou que vai arrebentar, mas agora ele está dizendo, aleluia. O que, que é isso que eu não entendo? Me expliquem, pelo amor de Deus. E o pior é que tem gente que... É isso aí, amaldiçoa mesmo. E a gente chama isso de evangelho. Bom, esse texto me ensina que nesse momento de dura calamidade na vida de Davi, talvez de todas que Davi já enfrentou, esta, sem dúvida, é a mais difícil. Porque agora quem estava contra ele era seu filho, Abishalão, o filho da paz. E quando eu leio esse texto, aprendo algumas coisas. Primeiro, tem sempre alguém esperando o dia da tua queda. Repitam comigo, por favor. Tem sempre alguém esperando o dia. Simei, diga. Simei. Estão por aí. Estão sentados nas igrejas, estão nas esquinas, estão nas redes, os Simeis. Sabia. Era o dia que eu estava esperando. Caramba, Simei. Rei, caiu em desgraça. Davi, tem sempre um Simei que invariavelmente vai cruzar o nosso caminho. O texto está me ensinando isso. É a palavra que nós estamos lendo que está me ensinando isso. Não estou inventando nada. Segundo, tem sempre alguém levantado por Deus para te abençoar no dia da tua calamidade. Aleluia! Aleluia. Aleluia, aplauda ele. Diga Ziba. 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 Se por um lado tem Simei, materialismo dialético. Vai, desgraçado, vai, tá na miséria. Por outro lado, Davi. Ziba, meu rei. O que, que tu faz aqui, cara? Mefibosete, porque Ziba cuidava de Mefibosete, que era um dos filhos de Saul, que era aleijado das pernas. Só que Ziba não gostava do moleque também, não. cuidava por cuidar. Davi pediu, cuida dele aí, por favor. Aí Ziba, cuidar por cuidar. Não gostava muito de Mefibosete, não. Filho de Ziba, sou eu mesmo, senhor. Cara, o que você fez? Você atravessou esse deserto todo para... Meu senhor, aqui tem pão, aqui tem frutas de verão, aqui tem um odre de vinho, aqui tem camelos, aqui tem água, aqui tem amigo, aqui tem abraço. Tem sempre alguém levantado por Deus para te abençoar no dia da tua calamidade. Terminando, eu quero ser bem breve. Bom, o texto me ensina que os inimigos são necessários. Por quê? Porque a gente aprende algumas coisas com os inimigos. O que, que a gente pode aprender com o inimigo? Bom, a gente pode aprender duas coisas. Ou ser inimigo também de alguém, com esse inimigo, ou ser mais amigo. O que, que a gente aprende com o traidor? Que a gente também pode se tornar igual a ele e fazer uma escola com ele de como se trai alguém, ou a gente pode aprender com ele o contrário, ser mais fiel a alguém. Você, por que, que Jesus, não, já sabedor de Judas, não tirou logo Judas lá do cenáculo, do local onde eles estavam, melhor dizendo, na última ceia? Entrou todo mundo, entrou os 12, sentou no chão, Jesus ali no meio, Judas aqui. Judas já tinha feito tudo, já tinha articulado tudo, já tinha armado tudo. E Jesus ali, com o inimigo necessário. Ele pega o primeiro bocado da ceia e dá para quem? Para quem que ele dá? Chega nos ouvidos de Judas e diz assim, amigo, amigo, para não escandalizar os demais. Os demais estavam vendo Jesus falar alguma coisa com Judas. Ele dá o primeiro bocado e Jesus fala assim, amigo, é isso mesmo. Você andou comigo, eu te escolhi, eu acreditei em você, como continuo acreditando, mas é isso mesmo. Amigo, a que vieste? Amigo, a que vieste? Mas o inimigo nos ensina que a gente não precisa se tornar igual a ele. Ah, eu fui traído, então também eu vou trair todo mundo. Paga na mesma moeda. Ninguém presta. Não, 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 não. O inimigo é necessário para me ensinar o oposto do comportamento dele. Eu não tenho que ser igual a ele. Eu não tenho que também ir para as redes sociais para destruir a vida de ninguém, para falar contra ninguém. Não, eles são necessários. Agora que a ficha caiu, Lindoval, para a gente não ser igual a eles. Para a gente não se tornar como um deles. Eles são necessários. Que bom que eles estão lá. Porque quando eu abro as redes sociais e vejo pessoas falando mal de outras, inclusive pastores, homens que estão na mesma vocação, colegas de ministério, lutando para jogar a última pá de areia, eu falo, obrigado, Senhor, por ele existir, por esse cara existir, porque esse cara é alguém que nunca serei igual. Ele é o exemplo contrário. E ele nem sabe que está sendo exemplo contrário. Mas ele é um exemplo. Ele é um exemplo, pastor? É um exemplo. O exemplo do que eu não devo fazer nunca. Agora, se você quiser fazer igual, faça. Eu não. Inimigos são necessários para isso. Inimigos são necessários também para me fazer entender que na vida a gente não tem nada. Porque quando eles se levantam no sentido de querer que a gente perca tudo, de nos ver perdendo tudo. Perder o quê se a gente não tem nada? Davi olhou e falou assim, eu vou lá, eu vou cortar a cabeça desse miserável, quem ele pensa que é, Davi? Não. Tudo está, nada é, meu filho. Eu estava no trono. e agora não estou. Eu não era aquele trono, eu nunca fui aquilo ali. Bom, ele era quem então, Davi? O homem segundo o coração de Deus. Ele sabia disso. Então ele falou, não, deixa. Deixa, porque esse dia de hoje, segundo o Senhor, se transformará na minha vida em bênção. Inimigos são necessários no materialismo dialético da vida. Nós aprendemos que amigos e inimigos fazem parte da dialética da vida. Nós nunca deixaremos de se defrontar com Simei e Ziba. Por que que Deus permitiu que essa pessoa viesse me caluniar? Porque tem um Ziba sendo levantado por Deus aqui e já já ele vai ser colocado para te consolar. Ziba é quem consola, é quem refrigera a alma. Ziba são aquelas pessoas que, por vezes, nem fazem parte da tua fé. Nem fazem parte da tua religião. Mas são zibas na tua vida. Aí você não entende, meu Deus, eu achava que os zibas estavam todos na casa do Senhor. Só que quem levanta a ziba é o Senhor, da onde ele quiser, como ele quiser, da maneira que ele quiser. E quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Não é você que tem que ficar moldando ziba na tua cabeça. Segundo, saiba que por detrás de toda maldição há uma grande bênção te esperando. Verso de número 12, Davi vai dizer... 16, né, que a gente está lendo. Diz assim, porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a maldição deste dia. Irmão, quem é de Deus não teme maldição. Quem é de Deus tem que parar com essa ideia de ficar apavorado, de ficar desesperado porque tem alguém amaldiçoando, porque eu acho que eu carrego uma maldição hereditária. Pastor, as coisas não estão acontecendo na minha vida porque eu acho que é alguma maldição de família que me acompanha. Para com isso, irmão. Você está em Cristo? Quem está em Cristo, as maldições, como diz Isaías, ele levou sobre si as nossas maldições. Agora, a maldição, ela ganha corpo na tua mente, no teu psiquismo, pelo medo. É o medo que liga a tua mente ao que está amaldiçoando. De sorte que não é o feitiço que tem poder. E não é o feiticeiro que tem poder. Quem tem poder, pastor? O enfeitiçado. Porque é o enfeitiçado que permite ou não que o feiticeiro ou o feitiço faça a coisa surtir efeito. É o enfeitiçado. Então tem muita gente que está debaixo de maldição, de feitiço. E o feitiço em si, o feiticeiro menos ainda, mas ele faz A pessoa já está fragilizada, deprimida, já está com a sua mente completamente. Aí o que ela faz? Meu Deus, ele fez careta. Aí não dorme, porque a careta fica ali na cabeça. Fica vendo a careta em tudo quanto é lugar. Por isso que a convicção que Davi tinha do Deus a quem ele servia, falou, não tem problema. O que está saindo da boca de Simei vai se transformar em alguma coisa boa. Deus vai fazer essa energia, essa egrégora que está saindo da boca do que está me amaldiçoando, vai fazer isso se transformar e vai cair em mim como bênção. Terceiro e último. Creia que, mesmo passando pela calamidade, o Senhor te levará a um lugar de refrigério. Verso de número 14, leiam aí comigo, capítulo 16, verso 14. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Tem sempre alguém para refrescar a tua alma. Refrigera a minha alma. Como é que você acha que Deus refrigera a tua alma? Como é que você lê a Bíblia, irmão? Como é que você lê, por exemplo, o Salmo 23? O Senhor é o meu o quê? Nada. Nada. Não tem E, nada, não. Você não é de E, nada, não. É nada, é afirmando. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar me faz. Guia-me mansamente. E agora? Refrigera. A gente fica esperando o refrigério do Senhor como? De uma maneira mística. Eu vou deitar na minha cama e vou fazer um relaxamento aqui. Aí alguma coisa vai acontecer. Um ser de luz vai descer aqui no meu quarto e virá com um bálsamo. E vai refrigerar minha alma. Não, não é assim não, irmão. Deus refrigera a nossa alma colocando zibas no nosso caminho. Colocando gente que vai trazer para você conforto. Para que isso, ziba? Vinho. Até vinho tinha, irmão. Era comum a época, né? Vinho, fruta de verão. Ah. Odre de vinho, frutas de verão, 200 pães, 100 cachos de passas. Ah. E jumentos para o senhor montar e parar de andar a pé. Então tem sempre alguém que Deus vai levantar para trazer a você o refrigério para a tua alma. Se do lado de cá, materialismo dialético de Marx. Aí vamos falar de novo, esse pastor está falando de novo nesse tal de Marx. Ele é da esquerda. Será que ele é? Ó, já está no dia mesmo para cantar, né? Olha a cabeleira do Isaías. Será que ele é? Será que ele é marxista? Esquerdista? Ah, irmão, para com isso. Daqui vocês não vão arrancar nada. E aí, nesse materialismo da vida, dialético, de confronto, você vai sair daqui e vai se encontrar com Ziba ou Simei amanhã. Simei e Ziba fazem parte. Importante é você saber que você nunca estará desamparado. Amém, irmão?
Amém.
Receba essa palavra?
Amém.
Mesmo?
Amém.
Não, se você não receber também não tem poder sobre isso, mas que Deus nos abençoe. Aplauda Ele.